Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no estado da Bahia para verificar as condições desse início de safra de soja 2021. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Alan Giuliani, ele que é presidente da ProSoja da Bahia, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Alan, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme, e bom dia a todos os ouvintes aí do Notícias Agrícolas.
Alan, como é que estão as condições hoje aí no estado para a safra de soja? Quando é que o produtor baiano deve conseguir iniciar os seus trabalhos de plantio para essa nova safra?
Guilherme, nosso vazio sanitário encerra-se hoje, né, na grande maioria, dia 7 de outubro. Mas esse ano a gente abriu uma exceção para área irrigada. Então, quem tem área irrigada e fez um cadastro no programa fitossanitário, conseguiu plantar aí a partir do dia 1º. Né? Então, o pessoal já foi feito um levantamento em torno das 35 mil hectares já foi plantado ou está em andamento, né? Mas, assim, o forte mesmo do nosso plantio aqui, que é da área sequeiro, que é a área normal, né? Que é a grande maioria, vai ser a partir agora de quando vier a chuva, né? Porque a gente, geralmente nossa chuva chega final de outubro, início de novembro. Então, aí que vai ser o forte do plantio mesmo, né? Os produtores aqui já estão todos, assim, finalizando seus preparos de fertilizante, adubação, revisão de maquinário, né? Então está todo mundo já bem ansioso aí para a chegada da chuva.
E aí, Alan, quais que são as expectativas da ProSoja para a área cultivada nesse ano? A gente deve ter aumento de áreas por aí?
Essa semana mesmo foi realizada uma reunião do Conselho Técnico aí da região, né? Da IBA e da região. Onde foi levantado aí um número de 4% a 5% de aumento de área de soja. Então, pode chegar a 1 milhão e 700 mil hectares. Né? São 80 mil hectares a mais que o ano passado. A expectativa é que seja a média, a gente sempre trabalha com a média melhor que a gente já teve. Né? Então, para a gente tentar aí umas 6,7 milhões de toneladas aí esse ano, aí, se Deus quiser.
E aí, Alan, esse ano a gente pode ter, né, a presença do Laninha afetando o clima. Como é que isso modifica a situação para o produtor aí da Bahia?
Olha, o produtor aqui da Bahia, a gente sempre fica muito apreensivo com o clima, né? Nós já tivemos vários problemas aqui, por isso que até então a gente está investindo muito em palhada, né? Em perfil de solo, né? Corretivos aí, né? Tipo, calcário, então a gente investe muito, né? Então, e a tendência do decorrer assim do ano é que seja boa, mas o que a gente, o ano passado, como o plantio foi muito difícil, né? Com muito pouca chuva, então o produtor está bem assim, resguardado, né? Ele vai plantar conforme a chuva vai chegando, né? E o Laninha, a tendência de ter um Laninha fraco, então aparentemente é para ser um ano bom de chuva, né? Pelas previsões, assim, para demorar um pouquinho a mais a normalizar a chuva, para chover um maior volume, mas é para ter um ano, uma previsão geralmente normal a boa, né? Então vai ser um ano bom para nós aqui, pelo menos é o que a gente está esperando, né?
E aí, olhando para a comercialização, como é que o produtor baiano entra nessa safra? Ele já conseguiu avançar com vendas antecipadas?
Já. O último número que eu tinha de venda de futura para o ano que vem já estava em 55%. Né? Então, o produtor, com esses preços que estão agora, já foi travando seu custo, né? E fazendo a margem, deixando uma margem boa aí. Lógico, o nosso custo também aumentou, né? Só que tá assim, os números estão melhores que o ano passado, né? Porque o ano passado, a gente, na realidade, a soja hoje, quem tem disponível, está muito bom, mas a média que o produtor recebeu foi bem abaixo do que está hoje, né? Muito, muito abaixo, né? Mas assim, como foi uma safra boa, então o pessoal animou, o pessoal investiu muito aqui na região, tá? Investimento muito, como eu falei, né? O pessoal investiu no seu solo, né? Então, parte fertilizante, corretivo, tecnologias, né? Então, eu acho que tá o ânimo do produtor aqui está muito bom, sabe? Eles estão bem animados, assim, e eu acho que nós todos vamos fazer o dever de casa. Se Deus quiser, vai ser uma ótima safra.
E aí, no estado acontecem negociações para a próxima safra 21-22 também, tá Alan?
Alguma coisa, a gente não sabe esse número aí, mas o pessoal já começou a fazer alguma coisa assim para a safra 21-22. A gente não tem um número fechado ainda, mas o pessoal já tá amarrando alguma coisa aí do seu custo, né? Custo fixo, custo em reais, né? E aí tá, a margem seria boa.
E aí, Alan, qual que é a sua avaliação desse movimento, dessa antecipação das negociações, né, até duas safras lá na frente? É um movimento positivo para o produtor? Ele precisa ficar atento? Qual que é a sua avaliação sobre esse movimento?
Olha, a avaliação é boa, né? Porque o produtor tem já os números, né? Tem um custo aí muito elevado. E o que eu vejo que o pessoal está fazendo é tá travando um pouco desse custo para fazer média, né? É lógico, vai fazer tudo, vai fazendo média. Cada movimento de alta, o produtor vai travando um pouco. Ah, isso ao passar do tempo, a gente consegue uma média melhor, porque o mercado. É difícil falar, né? Porque ninguém sabia que ia estar R$ 120 um saco de soja hoje na Bahia, até mais, né? Nessa época do ano. Então, a mesma forma que ele pode subir muito, ele pode cair muito, né? Então, é por isso que é o que eu sempre digo: quem paga a média, quem paga a conta do produtor é a média do lote, é a média da fazenda, não é um lote específico que colheu muito ou colheu menos, né? É a média da fazenda, média por aqui, e a média do preço de venda, né? Então, a gente tem que. No final, a gente tem que conseguir uma média boa aí, pelo menos tentar acertar o máximo aí, porque é muito difícil. É a mesma coisa que a gente falar do clima, né, Guilherme? A gente espera que seja uma safra boa, com poucos períodos de veranicos, né, de falta de chuva, mas é muito difícil ainda hoje acertar como é que vai ser o nosso janeiro, porque o nosso mês de decisão aqui de produtividade é janeiro e fevereiro. Então, ainda é muito cedo para a gente falar assim, ah, vai chover bem, vai chover pouco, né? Depende da intensidade, do volume, então são muitas variáveis aí, tanto de mercado quanto de clima. Então, mercado a gente já consegue, pelo menos, ir travando alguma coisa e fazendo uma média, né? Então, a gente vai segurando alguma parte da nossa lavoura, né?
Alan, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender um pouco melhor esse início de safra de soja aí na Bahia. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
Não, eu quero deixar lá meus parabéns aos produtores, né? Porque o produtor sempre é um otimista nato, né? E às vezes tem gente até plantando já no seco, aí, esperando chuva no nosso Brasil, né? Mas eu estava olhando a previsão agora, parece que vai chover no nosso Brasil central aí praticamente quase todo, agora no início da semana que vem, final de semana, início da semana que vem, né? Então, deixar meus parabéns aí e boa sorte aí, que seja uma grande safra brasileira de soja, né? Porque os investimentos são altos, as contas vêm, o custo é alto, então a gente tem que ter uma produtividade boa aí para a gente manter o agro forte aí e segurando a barra do Brasil aí, né?
Alan, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente siga acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí no estado. Muito obrigado.
Abraço, Guilherme.
Esse, o Alan Giuliani, ele que é presidente da ProSoja da Bahia, conversou com a gente para traçar um panorama desse início de safra de soja 2021 lá no estado. Segundo o Alan, as áreas irrigadas da Bahia tiveram a permissão de encerrar o seu vaso sanitário no dia 1º de outubro, e aí são 35 mil hectares que já estão plantados ou estão sendo plantados nessas áreas irrigadas. O restante, o vaso sanitário se encerra hoje, nesse dia 7 de outubro, e agora o produtor fica no aguardo das chuvas, na dependência dessas precipitações para iniciar o plantio. O Alan destacando que normalmente essas chuvas lá na Bahia costumam chegar aí na virada de outubro para novembro. O ano passado foi um ano de plantio bastante complicado para o produtor baiano, então nesse ano o produtor bastante cauteloso, bastante preparado, esperando realmente essa chuva para avançar com os seus trabalhos. A expectativa da ProSoja da Bahia é um aumento de área entre 4% e 5% nesse ano, chegando na casa dos 1,7 milhão de hectares cultivados com soja e expectativa de atingir uma produção de 6,7 milhões de toneladas. Essa é a perspectiva da ProSoja Bahia nesse início de safra. Claro que para isso vai depender muito do clima, o Alan destacando que os meses de janeiro e fevereiro são os meses principais para definir essa produção do estado, os meses onde precisa haver chuva, então o produtor se preparando nesse momento para largar bem na sua safra, que já está mais da metade vendida. Os últimos números da ProSoja Bahia apontando 55% de vendas futuras para essa safra 2021, já alguns negócios acontecendo para a safra 21-22, o que na visão do Alan Giuliani é uma movimentação bastante positiva, já que o produtor consegue travar os seus custos e trabalhar com médias de preço, ele destacando que o que faz o produtor ganhar dinheiro é a média, tanto a média de produtividade quanto a média de rentabilidade. Então essas negociações futuras, travando os custos aos poucos, aproveitando as altas do mercado, são um movimento bastante positivo para o produtor na visão da ProSoja lá da Bahia. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.